A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
As celebrações de final de ano terão um novo significado para muitas famílias, principalmente aquelas famílias que perderam algum ente querido vítimas da pandemia do coronavírus. Como enfrentar esse momento sem essa pessoa querida? Nós vamos conversar com o psicólogo, professor e especialista em tanatologia, que é o estudo da morte, professor Erasmo Ruiz. Professor Erasmo Ruiz, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Rádio FM Assembleia. Nesse momento, a morte, para algumas pessoas, ela tem um significado diferenciado por conta dessa pandemia, desse momento em que estamos vivendo, professor Erasmo?
Olá, Ian. Para mim é sempre uma grata satisfação estar participando aqui de atividades da FM Assembleia. Olha, o Natal por si só é um momento muito especial para todos nós. Ele tem impactos de ordem espiritual, ainda existe uma conotação de marca religiosa do Natal como celebração do nascimento de Jesus. Ele tem um impacto importante para que as pessoas possam estar juntas, estreitando laços familiares. E ele também é um momento importante para que a gente possa relembrar as pessoas que já não fazem, infelizmente, parte da nossa vida cotidiana e que foram levados pela morte. O que que existe, talvez, de mais marcante nesse Natal especificamente? Primeiro, a própria dificuldade de celebrar a festa em si, por conta das medidas aí de distanciamento social que são necessárias. Então, hoje tem muita discussão em relação ao número de pessoas que poderiam estar presentes nas casas. Como é que seria essa presença? O medo de você poder estar sendo contagiado ou contagiando uma pessoa que você ama. Então, festa é um momento de confraternização, é um momento de celebração. E nós todos temos que realizar estratégias adaptativas para que esse momento de celebração seja estruturado de uma forma diferente. Então, essa é uma primeira marca. Agora, evidentemente que você tem que elaborar a ausência de pessoas relevantes na sua vida, principalmente se essa ausência, essa morte ocorreu num prazo mais curto de tempo, é mais complicado. E mais complicado ainda porque nas mortes determinadas por Covid, existem várias restrições que não permitem que a gente possa estruturar de uma forma adequada os rituais de despedida das pessoas que a gente ama. E aí eu estou falando especificamente dos rituais funerários. Então existe um cerceamento em relação ao tempo, à presença, ao contato com os corpos, à maneira como você se reúne com as pessoas. Então, realmente existem determinadas características que podem fazer com que esse Natal, infelizmente, ele seja mais difícil de ser levado, de ser construído enquanto uma forma de festejo.
O senhor colocou, e eu reforço, que esse período de Natal realmente é um momento, final de ano, em que nos remetem a muitas lembranças, reflexões. E este ano não será diferente, talvez até com mais intensidade, por conta de pessoas que não puderam fazer o ritual da morte, de se despedir das pessoas queridas. Eu questiono o seguinte, professor Erasmo, existe uma forma, alguma orientação de aliviar um pouco esse sofrimento? Porque deixar de sofrer a gente não consegue mesmo, mas não tornar esse momento ainda mais difícil? Qual orientação o senhor daria?
Exato, Ian. Você ressaltou com toda a propriedade. É impossível deixar de sofrer enquanto você vive. Embora a gente busque estar feliz, embora a gente queira o tempo todo construir a nossa felicidade, muitas vezes na vida nós teremos que lidar com frustrações, e a pior frustração que existe no mundo, a grande sensação de impotência que nós temos que suportar, é termos que lidar com a perda de pessoas importantes em nossa vida. Então, deixar de sofrer, nós não vamos conseguir. Mas lidar com esse sofrimento, fingindo que ele não existe, ou então forçando um pouco a busca de determinados comportamentos que negue esse sofrimento, também não nos ajuda. Eu acho que o Natal pode ser um momento muito bonito, muito sensível, para que a gente possa celebrar a memória das pessoas que partiram. Informalmente, a gente já faz isso todo ano. Quando alguém cedo ou tarde vai lembrar da piada que o vovô sempre fazia, quando alguém lembra que o papai gostava muito de se fantasiar de Papai Noel, as pessoas, elas recobram determinadas lembranças daqueles que já se foram. Mas eu acho que esse Natal em especial, ele pode servir para que a gente possa, de fato, celebrar a memória. E isso pode ser feito das mais variadas formas. Alguém pode fazer um vídeo muito bonito, com uma sucessão de fotos, para que a gente possa homenagear as pessoas que não estão presentes. As pessoas podem fazer cultos religiosos de forma breve, fazendo orações, exortando, fazendo preces. As pessoas podem usar aplicativos de reunião para se aproximar daqueles que estão mais distantes da gente, para que a gente possa, de fato, em corrente, pelo menos por algum momento, celebrar a memória. Falar daquela pessoa que, infelizmente, não pode estar ali. E, obviamente, que poderão ocorrer lágrimas. As pessoas vão expressar um certo sentimento de dor, a expressão do sofrimento, para que depois a vida dê continuidade. Nós precisamos desses espaços de fala. Nós precisamos desses espaços para que as pessoas possam celebrar a memória. Principalmente nesse momento mais especial, onde grande parte de nós teve muita dificuldade de se despedir de quem ama, e muitos de nós tiveram enormes dificuldades de encontrar espaços para conversar sobre isso. Eu acho que é um momento onde todos nós estamos com uma sensação muito forte de vulnerabilidade. E a melhor maneira de poder lidar com essa sensação e nos tornarmos mais fortalecidos é perceber que isso não está restrito a cada um de nós, mas que é um problema que todos estão enfrentando.
Nós estamos conversando com o professor, psicólogo, especialista em tanatologia, que se aprofunda no estudo da morte, o professor Erasmo Ruiz. Professor Erasmo, quem não consegue realmente dar essa virada, ter um outro olhar, seguir essas orientações que o senhor acaba de falar? Ou seja, não consegue fingir que não está sofrendo, que mergulha mesmo no sofrimento. Como é que os parentes e os amigos devem lidar com essa pessoa que quer mesmo se isolar, quer ficar sofrendo? Como é que a gente deve lidar com essas pessoas, principalmente nesse período agora de final de ano, de pandemia?
É bom frisar que não existem receitas certas. O que pode ser bom para uma pessoa pode não ser indicado para outra. É relativamente mais comum do que a gente imagina que nesses momentos de final de ano, algumas pessoas busquem mais o isolamento. É por várias razões. Às vezes o final de ano é um momento assim de intensa autocrítica, onde as pessoas começam a avaliar muito mais aquilo que elas não conseguiram fazer do que as suas vitórias no ano. E no ano específico de 2020, onde tanta coisa inesperada aconteceu, eu acho que essa elaboração de perdas, danos, ela pode se tornar mais intensa para algumas pessoas. Imagine então se entre essas perdas existe o fato de você ter perdido alguém que você ama pela morte. De novo, eu insisto, não existem receitas, né? Mas algumas pessoas vão expressar essa necessidade de isolamento, outras vão expressar um sentimento intenso de sofrimento. A depender da situação, essas expressões elas podem ser rotuladas como normais e esperadas, em outras situações, não. Então, uma sinalização que eu acho que é importante a gente demarcar é que parte desses comportamentos, né, parte dessas expressões de sofrimento, se elas forem acompanhadas com determinadas verbalizações que indiquem que a pessoa pode ter uma elaboração de tentativas de suicídio, de autodestrutividade, uma pessoa que fale muito sobre a própria morte ou sobre o desejo de morrer, são indivíduos que a gente tem que ter um olhar especial sobre eles. Existem determinadas condutas que são mais adequadas nessas horas, como estar pronto muito mais para ouvir do que indicar coisas que as pessoas devam fazer, ou a pior coisa que pode acontecer, que é subestimar ou menosprezar os problemas que as pessoas podem estar trazendo, tá certo? Então, do sofrimento não escapamos, muitas vezes as pessoas terão necessidade meio que submergir nessa perspectiva do sofrimento para poder sair mais forte, para sair mais plena, para poder continuar levando a vida. Infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir fazer isso sem alguma forma de ajuda mais especializada. Então, o Natal, o Ano Novo, são momentos em que a gente, enquanto está lá festejando, enquanto está lá celebrando, enquanto está lá tentando contornar ou assimilar o sofrimento junto com esse desejo de uma vida melhor, de tentar ficar feliz, de curtir as pessoas que a gente ama, a gente também tem que ter um olhar especial, mais do que nunca, em relação àquelas pessoas que estejam submersas no sofrimento e que parecem não dar sinalização de que podem conseguir sair dele. Principalmente se essas pessoas começarem a expressar certas tendências de autodestrutividade. E para isso, basta apenas dizer ou expressar falas que podem ser, num primeiro momento, decodificadas como brincadeiras, mas que podem expressar um certo sentimento que a pessoa pode buscar na autodestruição uma solução para toda a dor, para todo o sofrimento que esteja vivenciando nesse momento. Então, nós devemos acolher e estar atentos para ouvir e poder, quem sabe, indicar caminhos.
Professor Erasmo Ruiz, o senhor falou ter um olhar especial, acolher, e por isso o Instituto Revoar, que auxilia famílias a enfrentar esse primeiro Natal após a perda de parentes vítimas da Covid-19 por meio da Rede Memorial Fortaleza, montou uma rede de apoio e aconselhamento para as famílias enlutadas. E sobre como será esse apoio, esse acolhimento, eu vou conversar, logo que concluir aqui com o senhor, com a presidente do Instituto Revoar, Patrícia Meirelles. Mas antes de falar com a Patrícia, professor Erasmo Ruiz, para concluir aqui a participação do senhor na Rádio FM Assembleia, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento: por mais que a gente evolua, tenha essas orientações de pessoas especialistas como o senhor, aceitar e não sofrer com a morte, com as perdas, ainda é uma coisa muito difícil para o ser humano. Por que que isso acontece? Quando isso poderá ser amenizado? O senhor vislumbra que a gente possa encarar a morte de uma forma mais tranquila?
Ian, eu acho que a questão não é deixar de sofrer. Até porque o sofrimento é alguma coisa que é inerente ao fato de nós amarmos. Portanto, olha só que interessante, existe o lado bom do sofrimento. Nós só sofremos porque perdemos algo que amamos. E é justamente isso que acontece quando a morte ocorre. Ela representa a perda de alguém que é muito importante na nossa vida. E sofrer, portanto, é a decorrência natural disso. A questão talvez não seja deixar de sofrer, mas lidar com o sofrimento que é inerente de uma outra maneira. E existem formas que a gente já pode fazer desde já, e a gente não precisa esperar que as pessoas morram. Grande parte das lágrimas que nós vertemos, grande parte do sofrimento que expressamos diante das perdas, é muito mais pelas coisas que não foram vividas, é muito mais por aquilo que não foi dito, é muito mais pelos momentos que não foram usufruídos. Se preparar para a morte significa buscar coroar a vida com a maior quantidade possível de projetos de existência que a gente pôde conduzir e concluir. Portanto, viver em função de um dia ter que morrer é buscar a liberdade de tentar controlar melhor a vida. Viver lidando com a perspectiva de morrer é poder coroar a existência com a maior quantidade possível de projetos de vida realizados. E com certeza, a maioria de nós tem como projeto de vida estar mais próximo das pessoas que nós amamos. Renato Russo disse um dia: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É muito difícil estabelecer isso como uma regra de vida, mas existem determinadas situações especiais onde isso se torna absolutamente necessário. Se nós compartilharmos mais da existência das pessoas que nós amamos, muito provavelmente, diante da perspectiva da partida, nós, junto ao sofrimento, poderemos colocar também os bons momentos vividos juntamente com essa pessoa que partiu e os grandes projetos de existência que foram compartilhados com ela. Não adie as possibilidades de estar junto se você pode estar junto agora. Celebre os momentos de compartilhar aspectos da vida. Viva o mais intensamente possível compartilhando a sua vida com as pessoas que você ama. Se deixe ser amado. Parece uma coisa meio clichê, mas são essas coisas aparentemente simples na vida que parte das vezes nós não conseguimos implementar. E é isso que nos cobramos quando, infelizmente, temos que estar diante das perdas. O desafio da vida não é necessariamente viver o tempo todo em busca de intensidades plenas, mas é poder estar preparado para viver um momento simples, o aqui e agora. Se nós caminharmos nessa direção, eu creio que poderemos lidar melhor com o sofrimento da morte, que esse sofrimento mais intenso ele possa durar menos tempo e que com o tempo ele possa se transformar naquilo que também é bom, o sentimento prazeroso de saudade e das boas lembranças que essa saudade traz. Foi um prazer muito grande conversar com você e ser ouvido por essa imensa audiência da FM Assembleia. Espero que esse final de ano seja coroado de muita alegria, apesar da distância, porque o que deve nos mover é o amor pelas pessoas. E nesse momento, celebrar o amor é poder proteger também. Tudo de bom e aproveitemos a vida.
Professor Erasmo Ruiz, a satisfação, a alegria é sempre nossa de ouvi-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Também desejamos muita alegria, muita saúde em 2021. Sempre um aprendizado conversar com o senhor. E como eu disse aqui durante a nossa conversa com o professor Erasmo Ruiz, o Instituto Revoar, por meio da Rede Memorial, está auxiliando famílias a enfrentar esse primeiro Natal após a perda de parentes vítimas da Covid-19. Está fazendo um acolhimento especial. Como você pode participar? Nós vamos conversar agora com a presidente do Instituto Revoar, a Patrícia Meirelles. Patrícia, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. Como é que o ouvinte pode participar desse acolhimento? De que forma o Instituto Revoar está amenizando essa dor neste período, Patrícia?
Olá, Ian, tudo bem? O Instituto Revoar, ele é um projeto que a gente trabalha na informação e também na acolhida com essas pessoas enlutadas. Então, ele acontece pelos grupos de amparo que a gente tem, que é o GAE, que nós, nessa pandemia, reformulamos para um formato online. Foi uma descoberta muito gratificante poder vivenciar essa experiência do online, porque as pessoas se tornaram mais disponíveis, a gente conseguiu fazer o grupo numa frequência mais interessante. Então, esse foi um espaço que nós criamos para a acolhida dessas dores. Então, as pessoas podem se abrir, elas tem uma empatia muito grande com a dor do outro. Então, quando eu entro em contato com um luto vivenciado por uma outra família, eu consigo, de certa forma, ressignificar o meu também. Me sinto acolhida porque eu percebo que eu não estou sozinha. Então, esse trabalho do grupo de apoio, ele tem sido, de fato, o nosso carro-chefe. E nós temos trabalhado também com algumas ligações individuais, alguns clientes onde a gente nota o luto um pouco mais complicado, uma família um pouco mais abalada. Claro que toda morte ela desorganiza, mas esses contatos pessoais, principalmente com as famílias de Covid, que foi uma partida mais abrupta, nós tivemos essas ligações individuais com a família, um atendimento terapêutico mesmo. E através também da nossa rede social, nós entregamos um conteúdo gratuito que também fala sobre o luto, e aí esse é bem aberto ao público, as pessoas assistem de acordo também com seus interesses e as suas necessidades, mas através de lives, de posts, conteúdo que explica um pouco o que as pessoas estão sentindo e de que forma elas podem ressignificar e seguir com a vida após essas perdas.
Patrícia, conversando aqui com o professor Erasmo Ruiz, especialista em tanatologia, psicólogo e também integra o Instituto Revoar, nós falamos sobre a dificuldade de aceitar a morte. E segundo o professor Erasmo, nesse momento parece que a dor é mais intensa por conta de toda essa pandemia. E ele dizia que não existe uma receita pronta para aliviar qualquer tipo de dor. Mas, geralmente, o que o Instituto Revoar, os especialistas, os profissionais como você, passam para quem está sentindo essa dor? E você percebe que as pessoas sofrem menos após ouvir essas orientações?
Olha, essa é uma verdade mesmo. O luto, ele é um processo individual, muito singular, não existe essa receita de bolo. O que nós temos aprendido também com essas famílias, afinal de contas, é uma troca de informação, é uma troca de energia, é que o luto, ele precisa ser acolhido. E nós vivemos muitas vezes numa sociedade que desvalida isso, desvalida o sofrimento, desvalida a dor, exige um bem-estar, uma aparência de uma felicidade contínua. Então, o luto está sempre ali guardado. E a partir do momento que a gente criou esse espaço, a gente percebe que a fala desangustia o coração. E por mais forte que seja a dor, a nossa pretensão não é nunca fazer com que a pessoa volte para a sua vida anterior. Porque, de fato, quando a gente tem uma perda nesse nível tão significativo, a gente não volta para a vida que a gente teve. A gente tem que se reorganizar para construir uma nova vida, um novo caminho. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu não estou buscando aquela vida que eu tinha, as pessoas começam a ter uma nova perspectiva. Então, é por isso que essa informação, ela é valiosa nessa conversa. Primeiro, porque eu me sintonizo com pessoas que têm uma dor semelhante à minha, embora o meu processo seja único. E segundo, porque eu consigo enxergar um novo horizonte através dessa informação que é profissional. Então, a consciência da perda é uma das primeiras tarefas do luto. Eu tenho que ter consciência que essa pessoa partiu. A finitude, ela é real e eu estou em contato com ela. Diariamente, todos nós. Então, esse processo de educação para o morrer também é muito importante. Não é achar que não vai sofrer, que não vai me doer, mas é eu assumir essa consciência, elaborar o meu luto, e aí vem várias tarefas que a gente conversa com os enlutados, o que fazer, como eu converso com as crianças que estão no meu convívio familiar, o que é que eu faço com a minha rotina sem essa pessoa. Falar sobre a pessoa, como foi o dia da partida, você conseguiu se despedir, o que é que te lembra essa pessoa, que te faz bem, o que é que não te faz bem. Então, a partir do momento que eu falo, que alguém me escuta e eu recebo uma orientação, eu consigo entender que esse é um processo que vai acontecer nas nossas vidas e que eu posso, de alguma maneira, elaborá-lo. O luto é um processo de elaboração. Ele não é uma doença, ele pode virar uma doença, mas a gente entende que o Instituto Revoar, ele vai exatamente nesse propósito de esclarecer, de conscientizar e com certeza ajudar. E nós somos gratos pelos depoimentos que nós recebemos de pessoas que já tinham tentado, inclusive, outros processos terapêuticos individuais, pagando, e o nosso, que é tão despretensioso, que é uma sala tão amorosa, consegue ter uma intensidade e um significado muito mais forte para essas pessoas, muitas vezes.
Estamos conversando com a presidente do Instituto Revoar, Patrícia Meirelles. O Instituto Revoar, que está auxiliando famílias a enfrentar o primeiro Natal após a perda de parentes vítimas da Covid-19. Patrícia, então vamos reforçar aqui para o ouvinte da Rádio FM Assembleia, como é que ele tem acesso às redes, horário de funcionamento, como é que ele pode receber essa acolhida?
Ian, o nosso canal principal de comunicação com os nossos clientes, com a sociedade em geral, é o nosso Instagram. Então, @ Instituto Revoar, segue a gente. Inclusive, queria fazer uma divulgação em primeira mão para os ouvintes da Rádio Assembleia, que na terça-feira, no dia 22, nós teremos uma live falando exatamente sobre isso, sobre esse primeiro Natal, como as famílias podem passar por essa data, sobre a união, sobre a esperança, sobre o luto e o processo do luto. Então, convido a todos a acompanharem com a gente esse evento que vai acontecer no nosso Instagram. Lá também tem muitas dicas. Nós temos um PDF que fala sobre o luto. Então, no nosso Instagram, no link da bio, você pode estar solicitando, ou então fala com a gente no direct. A gente está sempre disponível para poder auxiliar, para poder dar essa ajuda, fazer essa escuta que é tão importante nos nossos dias atuais, não é verdade? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo.
Nós conversamos e queremos agradecer a Patrícia Meirelles, presidente do Instituto Revoar, falando sobre esse apoio que o Instituto está promovendo as famílias para amenizar o sofrimento e como enfrentar o primeiro Natal após a perda de parentes vítimas da Covid-19. No começo da nossa entrevista, conversamos com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz. Ian Gomes, da FM Assembleia.